Deixa eu trocar de posição aqui. Fala, torcedor rubro. Estamos começando o TimbuCast pós-jogo de Náutico 3, Floresta 1, pela Série C 2023. O Náutico, com esse resultado, chega à nona colocação na Série C, o que ele acredita absolutamente nada, porque os times que se classificam são os oito primeiros. A rodada fechou, né? Fechou com quatro jogos. O Náutico vem aí com duas vitórias em casa, duas derrotas fora. Ali brigando pelo G8, né? Na nona colocação, ali é o primeiro dos times com 6 pontos. Apesar de ter levado três do Aparecidense, noto que está com melhor saldo de gols do que o resto. Estou aqui com o Atos Hildo, daqui a pouco o Renato Barros está chegando para a gente falar como foi o jogo. Vamos dar uma lida nos comentários aqui, tem muito comentário, pessoal. Ah, deixa eu fazer antes aquela cerimônia toda, né? Primeiro, se torne membro do TimbuCast pelo Pix. É livepix.gg/timbucast/apoiador. Se você for aqui do lado, ó, nesse QR Code aqui, ele já vai direto para o LivePix. Aí você pode ser membro do TimbuCast pelo Pix. Você pode ser membro do TimbuCast também pelo YouTube. Nos dois casos é R$ 7,99 ou R$ 19,90, que é a categoria VIP. Na categoria VIP você tem mais chances de ganhar nos sorteios, por exemplo, e quando você completar um ano você vai ganhar uma camisa do TimbuCast. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook e se você quiser fazer um Pix direto para o TimbuCast também é no pix@timbucast. Tudo muito simples, não precisa explicar muito não. Vamos ler uns comentários aqui do pessoal. Quer que tu prefere ler comentário ou quer falar do jogo agora?
Não, não. Vamos dar uma olhada aí, até porque é um campo fértil, né, para opiniões. Eu acho que muita gente está querendo expressar o que achou do jogo de hoje,
Ó,
né?
começou com um feliz aqui também, ó. Aí depois já chegou um Ângelo Antunes. Tem que melhorar muito. Esse elenco, com toda certeza, é pior do que o de 2019. Tu acha que é pior do que o de 2019?
O 2019 que acabou o campeonato, sim.
Mas o que começou o campeonato? Porque a gente não tá
Eu
acabando o
acho que
campeonato, a gente
não é
tá
muito
começando.
diferente não do que começou, não.
Mesma coisa, né?
Eu
A gente
lembrando
cresceu.
que o 2019 era mais caro.
A gente venceu, mas o time é muito fraco, é um elenco de Série D. Com esse time não sobe, tem que contratar e mandar Thiaguinho embora. Partida horrível de Thiaguinho. Pontas urgentes. Thiaguinho lembra Marildo na ruindade. Esse Thiaguinho é uma desgraça. Sequência com o Thiaguinho aí. Time até esboçou algumas novidades, mas pouquíssimas vezes. Na maioria do jogo foi carregado por Souza e Gabriel. O Diego Ferreira fez um jogo ruim e a dupla de zaga não passa segurança alguma. Pena que vai ter torcedor achando que temos elenco para subir. Essa vitória vem cobrir demais a ruindade do elenco. Esse aqui comemorou também. Esse é o Thiaguinho, vileiro piorado.
Esse comentário é antigo, né? A famosa. O Náutico é o seguinte: ele, se ele perde, perdeu, é fracassado, não tem jeito. Se ganha, é uma vitória que é ruim porque
Mascarar os
vai
defeitos.
mascarar os defeitos. Isso aí eu escuto há 20 anos, eu escuto isso.
E quando perde, fala, foi bom, porque aí não mascara os defeitos também.
É.
Thiaguinho, Wagninho com tudo ruindade. Esse elenco é a cara do nosso pior presidente da história, Didi Praga. Boa noite, pessoal. Sabemos que. Então, eu estou esquecendo de clicar. Boa noite, pessoal. Sabemos que o time é fraco, mas para mim o importante é vencer. E a cada partida tentando melhorar. Sair da zona de rebaixamento foi importante. Wagninho é muito melhor que esse Thiaguinho. Nem são posições iguais, né? Feliz com a vitória, mas o Sport colocou quase 20 mil. Santa na D, sem atrativo, botou 30 mil e nós apenas 5 mil. Isso aqui é triste de nossa torcida. Pô, algumas condições aí diferentes, né? O Santa, primeiro, não
Não,
tem transmissão. O Santa, praticamente todo jogo é o último jogo da vida. Então, é
cada
outro.
um possui o seu contexto, sabe? E o torcedor que quiser ficar medindo pelo adversário, velho, vai ficar correndo atrás sempre. Até
E o
porque
esporte
esse
vai ser
negócio de
jogo
torcida.
gratuito, né?
Até
Agora.
porque nunca existe um debate franco, né? Nem na parte do torcedor do Náutico, nem na parte do torcedor rival. O torcedor rival não chega assim com todas as letras, nem o torcedor do Náutico, e diz: peraí, porra, mas peraí. Se o Náutico coloca 8 mil e eu tô comemorando porque coloquei 13, porque o Santa Cruz tá comemorando porque colocou 13 o jogo passado, mas eles são 4 vezes menor do que a nossa torcida. Então,
É meio estranho
para
isso.
elas é
A
melhor.
pesquisa indica que eles têm tipo 5 vezes mais torcida. E o resultado no final não é 5 vezes maior, né? Então.
Por quê? Porque acontece o seguinte: porque tamanho de torcida no geral, que é o cara diz da boca pra fora, eu torço pra tal time, é muito maior. A torcida, por exemplo, a torcida do Sport é 6 vezes maior do que a do Náutico. Agora, quando você vai para as pessoas que de fato consomem o clube em Recife, que é o que vale, para poder você falar sobre público no estádio, as proporções são muito menores. Sei lá, o Sport tem quantos? 2 milhões e meio de torcedores? 3 milhões? Não sei. Mas vamos chutar. Se tiver isso, vê, milhões. Mas, na verdade, que vai para o campo em Recife, o Sport deve ter 300 mil, o Náutico deve ter 80 mil, sabe? As grandezas mudam, sabe? Esse é um debate muito complexo, mas eu vejo todo mundo querendo se gabar, aonde, na verdade, se você for por média de presença em estádio, você vai ter que falar sobre o total da torcida também, porra. A torcida do Náutico não é a menor? Eles não falam tanto que é a menor? Então vamos debater sabendo que a torcida do Náutico é a menor, porra.
Assim, até o contexto desse, o contexto micro desse jogo, né? O Sport estava com um jogo gratuito. O Santa era aquele jogo, não tem transmissão de TV, todo jogo é o último jogo da vida. E o Náutico jogou na segunda-feira com chuva, né? Contra o Floresta, que é outra realidade.
Na verdade, o Náutico ele tem que se comparar consigo próprio. Veja só, na estreia, salvo engano, o público do jogo passado foi de 8 mil, não foi? Salvo engano, foi isso. Foi 7 mil ou foi 8 mil. Eu até falei, se o torcedor do Náutico achar esse público ruim porque o rival tá botando não sei quanto, veja só, na estreia de 2018, na série C de 2018, o público foi 3 mil. Na estreia de 2019, foi de 2 mil. Como é que 8 é ruim? Pô, eu jogo 3 Série C, Chapo. Recentemente, agora. Na estreia de 2018, eu boto 3 mil. Na estreia de 2019, eu boto 2. E na estreia de 2023, eu boto 8. Como é que é ruim? E olha que 18 e 19, o Náutico estava em outro clima, tá? Era um clima de renovação de esperança, digamos assim, até porque foi implementado pela gestão à época, foi implementado à força esse clima, né? Então a torcida tinha um clima assim de esperança.
O Nelson falou aí, 2018 pós-título, vale destacar.
Isso, em 2018 um clássico, viu?
Assista amanhã gravado, só quem não conseguia
Santa Cruz. Foi Náutico e Santa Cruz.
E qual foi o público?
3 mil.
É complicado.
Tinha ninguém no Arruda. No Arruda não, desculpa. Tinha ninguém na Arena Pernambuco.
Independente de sermos minoria ou não, o Atos, a torcida tem que chegar junto. Quando colocava um valor alto nos ingressos, você reclamava. E quando está acessível, não dá nem 10k. Gente, acho que um bom teste vai ser. Acho que um bom teste vai ser sábado, viu? Um bom teste vai ser sábado.
Sábado é o teste. Veja só, o teste era jogo passado. Ia ser um teste se o jogo fosse ontem. O Náutico se programou para o jogo ser domingo. Domingo, à tarde e tal. Pô, era tudo maravilhoso. Agora, o jogo passou para segunda, gente. O clima em Recife tá um clima chuvoso.
SSLP falou aqui.
O corno pernambucano, o corno recifense, ele já tinha tomado chuva no tardezinha sábado. Porra, ele de novo tomar chuva na segunda-feira é só porque ele é maluco mesmo, porra.
Metade do elenco pernambucano assistiu. Participou nesse sábado. O Hugo falou que vai amanhã assistir lavando louça. Inclusive, é uma grande atividade para assistir o TimbuCast, viu? Muita gente comenta que lava louça enquanto assiste. Daniel Paulista está esperando o Luxemburgo cair no Corinthians. Treinador muito disputado, não dá problema. Peraí, pô. Peraí. Daniel Paulista, se ele estiver esperando isso, ele está alucinado, né? Só pode estar brincando. Eu acho que foi uma brincadeira.
É maluquice.
Mas se todo mundo com a nota voltar, aí a galera vai preferir ficar 2 horas na fila para pegar ingresso e ir. Realmente não sei o porquê do público ser tão pequeno.
Veja só, o público não é pequeno, gente.
Acho que é um negócio natural.
É porque, veja só, vocês só estão falando nisso porque o Santa colocou 30 mil, porra. É o único motivo. E o Sport vem colocando público grande. É o único motivo. Vocês estão olhando para os rivais e estão querendo que vocês que botem 16 mil do nada, tá ligado? Eu acho que é uma construção. Os rivais criaram o seu ambiente. O ambiente, o contexto do Santa Cruz é meio tosco, meio a Santa Cruz, a moda Santa. É uma coisa muito particular do Santa mesmo, mas tá lá. O do Sport foi questão de sequência de vitórias, de disputando decisões tal, e tá lá também. O Náutico tem o quê? O Náutico tem eliminações no primeiro semestre, desconfiança por parte da torcida, raiva porque foi rebaixado para a Série C, está sem treinador, porra.
E o Santa tá jogando sobrevivência pro ano que vem, né? Todo jogo é uma final dobrada, pô.
Cara, isso é Santa. É uma coisa...
O pessoal tá discutindo o público e usando como parâmetro o público do Santa.
Porque é óbvio que tá, Renato. É óbvio que tá. Eles sempre vão fazer isso.
Meu velho, isso aí. Essa discussão mais velha do Sport eu tô calado porque tá na fase boa, tá ganhando todo mundo. Agora do Santa, gente, não utilizem isso como comparativo. O Santa Cruz, quando jogou a Série B, com 19 jogos... Da mesma maneira regular que Náutico e Sport. Essa média, ó, cai. Ah, mas a torcida do Santa é maior. É maior, ninguém tá dizendo o contrário, não. Mas essa média estrondosa de 30, 40 mil por jogo, isso só acontece porque, como o Chapo disse agora, o Santa tá disputando a vida ou a morte, porque se não subir, ano que vem só tem 4 meses, meu velho. E uma Copa Pernambuco no segundo semestre.
Tem Copa Pernambuco? Tá tendo Copa Pernambuco?
Não, mas Evandro Carvalho vai fazer uma, né? Pra não deixar o time sem jogar. Não. Isso é óbvio.
Melhor nem fazer, pô.
Isso acontece na D, porra. Em 2017, quando o Santa caiu com o Náutico pra C, a média de público do Santa era uma bosta. Igual a do Náutico. Uma merda. Então, porra. Esse enalteceu o Sport também, meu amigo. O Sport sofreu 3 derrotas no ano. Tá jogando muita bola, foi campeão. Perdeu a Copa do Nordeste no detalhe. Mas foi finalista. Pô, vai dizer o quê? Vai eliminou o Coritiba da Série A sendo o time da Série B. Então, pelo amor de Deus, velho. É óbvio que o público deve estar grande. Ou vocês acham que se o Náutico de 2021 foi campeão pernambucano e teve aquelas 14 rodadas na Série B, se a gente não tivesse na pandemia ali, se os públicos ali não seriam de 15, 16 mil por jogo? É óbvio que seria. E eu digo mais... A gente poderia, inclusive, ter subido de divisão, porque faltou, talvez, um pouco de torcida ali também, para dar aquela empurrada em algum momento difícil, sabe? Atos está aqui dizendo, Atos Numeriano, né? Não é Atos Hildo, não. Renato está gripado de levar chuva na tardezinha. Na verdade, eu gripei da quinta para sexta, aí eu entrei num tratamento fila da mãe. Quando chegou no sábado, eu dei uma sutil melhorada, eu tive que dar a carga, né, meu amigo, para ir pro show. E o show foi... sensacional, eu e Cláudio a gente ficou absolutamente embriagado. E aí no domingo eu retomei o tratamento e a minha voz ela tá melhorando.
Atenção TV Clube, nós... atenção TV Clube, estejam informados, hein?
Meu amigo,
tu pode, Renato, sair para uma... Pode, né? O pessoal sai, aí vai para um pagode, leva uma chuva, fode a voz, aí como é que tu trabalha na segunda-feira?
Veja, levando em consideração que eu passei de 7h10 da manhã até 8h10 ao vivo, sem parar praticamente, conversando com o tio, né, daquele torcedor que morreu espancado hoje, ontem, naquela confusão que teve no Recife, e considerando que de meio-dia eu fiquei de 12h10 até 1 hora da tarde, mais ou menos, ao vivo também, acho que não tem problema não. Lógico, a minha voz é meu trabalho, eu tenho que preservar. Mas uma vez perdida que isso acontece.
Ficar fora do meio de trabalho não devia ser considerado, não. Mas vira que
sai. Da tela não, meu amigo. Valorize aí o live.
Aqui, ó. Nosso amigo Atila Alves, o Ozil pernambucano. Mas
olha, Atila Alves, o novo profissional de educação física, bacharel. Se formou agora há pouco, viu? Quero treino, viu, meu amigo? Vamos fazer o treino aí.
Tem faculdade para isso, Renato? Achei que era só abrir o Instagram, não é só abrir o Instagram.
Faculdade de Educação Física, veja, eu não vou dar uma resposta.
Então,
não,
esse pessoal que dá aula no Instagram, eles são todos formados em Educação Física.
Talvez possa ter um impostor aí, né? Mas a maioria é. Tanto é que eles colocam lá o CRF, que é a inscrição do Conselho Regional de Educação Física.
Fico mais tranquilo. Conselho Regional, é?
Porra.
É.
Pra, isso aí, o cara se forma pra depois pegar uma bola, jogar na quadra e deixar os meninos jogando, pô.
Pô, tá pensando que é professor de educação física do ginásio, é porra.
Aí não é, não, chamada, é. Não é, não é. Se, meu irmão, se, Se Atila arrumar um empregozinho do professor do Estado, quanto é que ganha um professor do Estado? Os 3.500.
Aí é bom.
É um apito, jogar a bola no meio da quadra e
em algum momento
você falar. Alguém vai ter que escolher o Gustavinho, porque sempre tem, né?
Não pode deixar um cara de fora, tá ligado? Não pode deixar. A única função do professor é deixar a galera equilibrada, assim, não rolar um bullying, afastar alguém, falar, joga todo mundo, bota todo mundo jogar e tal, inclui todo mundo. É só isso. O resto ele fica sentado mexendo.
E do jeito que ele vai querer implementar de não contar o placar. Que é uma falência da sociedade, né?
Antigamente era a gente jogando futebol em uma parte da quadra, na outra era a gente jogando vôlei, na outra jogando queimado.
Ah, sim! Eduardo lembrou um ponto importante. Não deixar...
Pau na bunda do Eduardo.
Ah, bom superchat.
Foto minha, belo de um superchat. Mudemos de assunto pelo que ele tá falando, que eu não tô nem lendo o que ele escreveu. Leiam aí pra mim.
Quando o Santa tá na Série A, a média de público é 5 mil. Mas é isso, Santa apanha que só a porra na Série A, a galera deixa de ir, velho. Galera deixa de ir. Quando o Santa tava bem, naquele começo de 2016, o público foi. Mas aí, meu amigo, qualquer um iria também. Quando fica ruim, aí o papapá é papapá. Aí a galera deixa de ir, velho.
A relação do torcedor do Santa com o clube é tão diferente da nossa, que é mais perto do comum. A gente não tem nada especial, não. A gente é algo mais perto do comum de que todos os times têm com sua torcida. A do Santa é uma coisa muito peculiar, e eu não acho que isso seja algum mérito deles, não. Não, não é. Só é peculiar. E não tenta entender, não, porque aquilo ali é uma bagunça. A torcida do Santa, ela gosta do Arruda. Ela não gosta nem do time. Ela gosta do Arruda. Ela gosta de encher o Arruda. Tanto é que ela ficou doente quando o anel lá de cima tava interditado. Ela gosta do Arruda. Meu irmão, ela foi aplaudir troca de gramado, porra. Vocês acham que o torcedor do Santa quer ver time? O senhor do Santa quer lotar o Arruda.
Rapaz, eu ouvi uma frase que era o seguinte: o Santa torce pela torcida do Santa.
Não, não é pela torcida, é pelo Arruda.
O Tricolor torce pela torcida.
Não é pela torcida, é pelo Arruda. Porque se acabar o Arruda, a torcida do Santa nunca mais vai pra campo.
Olha. Agora, lá em que é uma mística estranha, porque o Arruda tem pouco tempo. O Arruda é de 70. Pô, não tem esse tempo todo, não. É da história do Santo, o Arruda faz parte de um pedaço pequeno, assim, de
mas
um
se tempo. Não tivesse o Arruda, o Silvio do Santo já tinha abandonado já.
É, porque ainda rola uma mística, né, do Arruda e tal.
Vamos ao Náutico, vamos falar vamos do lá. Jogo, senhores.
Vamos lá.
Irmão,
olha a do superchat,
velho.
Eita, cadê? Ah, que você tinha lido.
Dá de vocês trabalharem, velho. Eu tô perdendo a live paciência Pix. Já.
Arthur Ramos mandou R$5 e disse: independente do resultado, precisamos de um novo técnico mais gabaritado. Chapo, melhor personagem do TimbuCast.
Concordo plenamente. Agora tô até vestido de Chapolin aqui, ó. Tem aqui, ó. Vou fazer
o programa. Paulo. Mandou R$5 e disse: Cauã Maranhão, tá voando um retrospecto bom em 5 jogos e 4 gols. Classificou o Botafogo no Brasileiro e quarta tem o Flamengo. Tem retrospecto melhor que o de Israel.
Ele comentou aqui até.
Vamos pro jogo.
É um jogador com um grande futuro, eu acho. Eu gosto
dele. Gleison de Olinda mandou R$5 e disse: tome o Live Pick só para dizer que Thiaguinho foi o pior da partida. Você também pode mandar seu Live Pix, tá, pessoal? Você pode ser membro também pelo Live Pix, o QR Code tá aqui, ó. Ó, aqui do meu ladinho, ó. Você pode ser membro aqui pelo Live Pix, pelo YouTube. R$7,99 a categoria apoiador, R$19,99 a categoria VIP. E você ganha uma camisa exclusiva para o membro do canal oficial do torcedor do Náutico. E o Live Pix serve para você mandar sua mensagem também aqui no Superchat. Oi, Yacho.
Tu tem alguma informação sobre Cláudio saindo no 45 vir por aqui?
Ele disse que pode vir na reta final do programa.
Não é na reta final do programa, é quando acabar lá. Ele criou
na esse reta status final
que vai aqui, ser... Quem disse que quando acabar lá vai estar na reta final aqui? Aí é muito fácil, né? Dizer que vai vir na reta final, aí acaba lá daqui a pouco, porque tá perto de acabar já. Aí ele, não, agora eu vou esperar a reta final do TimbuCast. Não, pô, é pra entrar agora, pô. Avisa ele aí que quando acabar lá, entre aqui de imediato.
Pessoas, botem lá no Twitter. Cláuber Santana, arroba Clauber Santana, vá para o TimbuCast, todo mundo. Arroba Clauber Santana, vá para o TimbuCast. É só encher o Twitter dele disso. Olha aí, o Matheus Glasner mandou R$11. Daqui a pouco ele deve mandar alguma mensagem diferente aqui na
um
live.
Doutor, né? Aguarda. Eu acho que pela roupa, um doutor, um respeitado doutor.
É um canal, deve ser algum canal de variedades aqui. Mas muito obrigado, Matheus. Grande abraço aí para você. Chapo, você tweetou falando que notou... Olha, menino.
Ué, tá vendo tu?
Tem que respeitar, viu?
A pressão.
Tá vendo tu?
Tem que respeitar, velho.
Aí tá sabendo de nada. Ele tá chegando pianinho sem saber o que acabou de acontecer.
Foi foda.
Eu queria saber que frio é esse que tá. Que Chapo tá sentindo aí. Tá tão frio assim?
Meu irmão, tu não tem ideia. Eu tô, inclusive, mal vestido pro frio. Era pra eu estar com mais roupa.
Quantos graus, Chapo?
Deixa eu ver aqui. Ontem bateu 6, velho. Agora tá dando 16. Agora tá dando 16, mas eu acho que tá errado. A sensação térmica
é pior. Eu peguei 9 graus em BH, quase morro, velho.
O Tiaguinho do Tardezinha foi top, mas o da noitinha é horrível. É, meu amigo, é um problema.
Chapo, você falou. Um dando felicidade no sábado, outro fazendo raiva na segunda.
Foi foda, porque sábado foi louco. Viu?
Dependendo do gosto musical, é doer raiva.
Não, mas aí quem foi pra lá foi sabendo, né? Apesar de que foi pra hoje pros aflitos também sabia desse dia.
Não sabia.
Era tão esperança, assim, né?
Esperança.
Não, eu tinha um pouquinho de esperança, pô.
Chapo, você colocou no Twitter que tinha notado uma diferença e olhou isso positivamente. O que é que você viu dessa vitória hoje?
Não, eu falei no primeiro tempo, né? No primeiro tempo eu achei que o Náutico foi mais vertical do que na época de Dado, assim. É muito recente também para dar essa avaliação assim tão rápido. Mas eu achei o Náutico mais vertical do que na época de Dado. Dado era um jogo muito horizontal, ficava, como diria meu amigo Elano, era para um lado e para o outro, para frente e para trás. O futebol é para um lado e para o outro, para frente e para trás, né? E Dado era muito para um lado e para o outro, assim, era pouco para frente e para trás. Já achei hoje o time um pouco mais para frente e para trás, jogando mais vertical. Só achei que é uma coisa que até Atos comentou também, que essa saída de bola pela defesa é muito comum de treinador novo, assim, esse dinizismo, né? De aquele zagueiro no pé da trave denuncia, né? Que aquilo ali não foi. Na época de Dado, um time saía jogando, mas não era nesse nível. Eu acho que é um dos problemas que o Náutico pode ter na Série C, porque.
Era mais simplificado, Chapa. Era mais simplificado, porque.
Era uma versão mais simples, né?
É, chegava no zagueiro que joga pelo lado, ele já dava um balãozinho para Souza pegar de cabeça, ou Jael, tal. Era um tapa.
Tipo, agora tá querendo sair da linha de defesa mesmo.
O que foi feito hoje é tipo assim: podemos passar 3 minutos tocando a bola aqui, entre nós? Podemos. Vamos. Pode ser que fique.
E não podemos, né? Porque o Divan é um jogador que claramente você não pode dar a bola no pé dele e deixar ele livre fazer o que ele quer.
E Mangabeira.
Sim. E pior, Mangabeira é um jogador que estava hoje na função de ser o organizador, pô. Então, pior ainda. Ele deu um tapa de perna direita para lateral. Eu não entendi a geometria da perna dele para fazer aquilo ali. Mas é uma coisa que... Primeira coisa, eu acho que se for manter Otávio por um tempo, é chegar uma voz mais experiente, tipo o Vitor Ferraz, e falar assim: professor, quer virar treinador? Acaba, primeira coisa que você tem que fazer, acaba com esse negócio aí jogando, porque não tem condição. Nossa, pô. Você não pode dar a bola no pé de Odivan e deixar ele sair jogando. Não tem condição nenhuma. Isso, é um zagueiro.
Isso me deixa cego, Chapo. Isso
Odivan me deixa... é zagueiro de butina, pô. De dar porrada e só.
Não, você não vê o Fluminense de Fernando Diniz fazendo essa saída curta.
E erra.
E existe a margem de erro, meu amigo. A chance de errar é grande.
O Fluminense.
Aí você quer ver um time de Série C, caralho, fazendo isso também. Isso é uma loucura. É uma loucura.
O gramado na chuva, pô. O gramado molhado, os caras fazendo isso. Pelo amor de Deus.
Quando começou a chover, não ter virado a chave, foi foda também.
Não, é loucura, loucura. Mas eu achei que o time mais... O Rodolfo falou uma época daquelas zonas de combate, né? Eu achei que o time estava fechadinho, tanto nessas zoninhas de combate, não sei se o Rodolfo deu esse pitaco, mas eu lembro de uma época que ele comentou sobre isso. E o time, a transição do time também estava mais rápida e mais vertical. Eu gostei desse ponto, assim. Apesar de que no segundo tempo eu achei que o time ficou mais atravancado, mas no primeiro tempo isso fluiu bem. Assim, o Náutico teve menos chance de gol no primeiro tempo, eu acho. Mas quando o Náutico É porque o Náutico estava falhando no último terço, né? O famoso último terço. Mas até chegar a bola ao ataque, o Náutico estava conseguindo conduzir bem. Faltou o último pedaço ali. Eu senti um pouco melhor. Eu diria que melhorou 25%. 20%.
Eu acho que... Fala aí, eu gostei das substituições de Otávio, sabe? Eu acho que ele fez substituições certas nos momentos certos. Inclusive a entrada de Galto. Veja, se o Náutico toma um gol ali, a turma, o resultadista ia dizer, ah, recuou o time, bicho, mas naquele momento ele tinha que segurar a vitória. Acaba que ele deu sorte e Galto fez o gol. Mas ali o Náutico estava muito exposto e estava 42 de segundo tempo, velho. Tinha que segurar mesmo.
Não tinha que... E tem um detalhe, até me perdoe ele interromper, mas se por um lado eu enxerguei que o Náutico ele estava até se jogando mais para ataque, mas ele estava com a defesa um pouquinho frouxa desde o primeiro tempo. Então, assim, você chega numa reta final, vendo que o seu time está sendo pressionado, você tem que fechar mesmo, velho. Aí você vai contestar.
Eu tenho uma pergunta para Clauber.
Diga.
Eu queria que o Clauber me respondesse. Antes de eu falar sobre o jogo, eu queria que essa resposta fosse me dada. Ô, Clauber, por que é que as pessoas estão dizendo que Mangabeira fez um bom jogo?
Veja, dos jogadores ali, eu acho que mais da metade do time foi mal, assim, tecnicamente, né? Tem quatro ali que eu consigo destacar positivamente e Mangabeira tá nessa, mas eu acho que ele tá nessa abaixo dos outros. Porque ele desarmou, fez ali, o problema dele foi a bola. Quando ele tava com a bola no pé, meu amigo, aí o problema do futebol é esse, que existe a bola, né?
Eu acho que na parte de matar a jogada ele não fez mal, não, mas o problema é que ele participou muito do jogo. Eu acho que não precisava ter passado... Eu gostei
muito do Mangabeira, viu, gente?
A ideia...
Mas tá entre ali os melhores.
Mangabeira, o primeiro tempo de Mangabeira foi uma coisa... Foi uma tragédia, velho. Pra começar que o gol do Floresta foi num erro de posicionamento dele. Ele afundou nas linhas. O Náutico tava quase 30 jogadores dentro da área. Ele... afundou junto com a linha, sem necessidade, já tinha jogador suficiente ali, e deixou a frente da área sozinho. Então, ele era para estar na frente da área ali, para tentar atrapalhar o jogador que finalizou, que fez o gol, para tentar cortar a trajetória da bola. Eu não vou dizer que ele ia garantir que aquele gol não acontecesse, até porque é uma jogada rápida, com a bola voltando, mas se ele estivesse lá, beleza, ele não estava lá. Cara, ele errou todas as saídas de bola, ele estava todo atrapalhado. Pra mim, ele fez um trio junto com a dupla de zaga, Denilson e Odivan, que deixaram tudo muito confuso ali atrás. Muito confuso. Eu acho que eles...
É uma partida difícil de analisar, veja. O chat tem gente que ele jogou muito bem, tem gente que ele foi horrível.
Tá bem dividido.
Eu não acho nem no meu termo, mas pra mim ele fica mais no lado positivo.
E eu concordo com o erro do gol. Eu acho que foi justamente por isso. Acho que foi justamente por isso.
Ele melhorou no segundo tempo, mas o primeiro tempo dele foi desastroso, velho. O primeiro tempo, ele junto com o Odivan, eu vou botar Denilson no bolo aqui também, ele tornou a defesa do Náutico, porra, velho, um Deus nos acuda, pô. Meu irmão, eles estavam boicotando ali o trabalho do treinador, porra.
Ó, o doutor Matheus aí falou, rapaz, o problema tá na volância, Mangabeira precisa de alguém do lado dele, podendo ser Galto, pra subir tem que segurar
mas a aí não dá. Mas aí não dá, desculpa, isso aí eu já, em casa não dá. Se você colocar dois volantes, muito pegador em casa, o time vai ficar sem poder de pressionar o adversário, de amassar o adversário, de encontrar alternativas de criar mais jogadas numa frequência que você tem que jogar em casa, você tem que criar uma frequência de jogar de ataque muito grande, de finalizações, de chance de gol, de gols. Eu acho que é isso que eu já falei aqui. Existe um perfil que você pode traçar sobre o jogo em casa da Série C. Ele é muito parecido. E não dá para você colocar um outro volante que o jogo vai ficar amarrado, velho. O Náutico não pode jogar em casa amarrado. O Náutico já se amarra por si próprio, né? Por causa das suas deficiências, por causa das suas falhas. Se você colocar dois volantes pegador, como o amigo aí acabou de sugerir, dá uns jogos em casa, não dá. Não dá. Vai ser um autolimitador. No dia que o Náutico fizer isso, você vai olhar e dizer, porra, velho, o Náutico podia estar pressionando
mais.
Não tá, porque tem um volante a mais.
E há um quebra-cabeça aí, só para completar isso que a Ati falou. Porque, veja, Souza e Vitor Ferraz hoje foram bem. E E Vitor Ferraz no meio campo joga muito bem. Souza é um cara importante da bola parada e fez uma boa partida hoje. Gabriel Santiago na ponta e caindo pelo meio também fez uma boa partida. Aí você vai tirar um desses três para colocar o volante ou vai tirar um atacante? E como é que encaixa isso tudo? Qual a formação para isso? É difícil demais. Porque, veja, se o Náutico não tivesse Souza ou Vitor Ferraz, seria muito mais fácil. Mas, por exemplo, um Eduardo. Você conseguiria tirar Eduardo do time para colocar um Galto ou outro volante. Mas não tem. É Souza e Vitor Ferraz. É muito difícil tirar.
Eu coloquei uma enquete aqui, já que a gente notou que as opiniões estão bem divididas. Então, vote na enquete. Mangabeira foi bem ou ele jogou nada de outro mundo? Vote aí. Vou ficar de olho aqui. Fica de olho aí, Chapo, também. Tu vai atualizando aqui as opiniões a respeito do desempenho de Mangabeira. Agora veja, pessoal. Eu notei que o Náutico estava conseguindo fazer uma troca de passes muito, muito boa em determinados momentos, quando o Náutico atacava. Eu fico só na dúvida se era sorte, se era reflexo de treinamento. O que é que tu acha, Cláudio?
Como, Renato? Repete aí a pergunta, por favor.
Algumas jogadas que eu estava vendo. Era.
Veja, eu achei também. Eu acho que isso passa muito o Vitor Ferraz e Souza, assim, no meio campo.
Mas
é um jogador muito inteligente, velho. Muito inteligente. E ele se movimenta bem. O problema é que ele se desgasta também, né? Ele acaba caindo de rendimento na reta final. Por isso que eu até concordei com as substituições, quando ele sai e Souza sai também. E principalmente um gramado pesado como estava hoje, acaba tendo um desgaste. Mas os dois têm muita qualidade. O problema é que os dois não têm tanto físico. Por isso que eu digo, como é que vai tirar um dos dois para colocar mais um volante de marcação? É um cobertor curto. Mas eu acho que o Náutico hoje estava... Eu achei os jogadores mais próximos. As triangulações em várias partes do campo aconteceu de forma melhor. O problema é que, em algum momento, a triangulação era com o Mangabeira, ele errava o passe. Era com o Diego Ferreira, Diego errava o passe. Era com o Thiaguinho ou com o Alisson Santos, errava o passe. Então, prejudicou demais. Mas eu acho que, taticamente, o time estava mais compactado. E não digo nem defensivamente, ofensivamente mesmo. Os jogadores muito mais próximos. Então, talvez o Náutico poderia ter criado até mais chances do que criou. Mas ainda chegou bem, né, em alguns momentos.
Bem, a gente vai dar uma virada para um outro tema, mas antes deixa eu passar aqui no superchat. Temos aqui o Timbu Justiceiro, o Otávio pode ser efetivado. Temos aqui, cadê, meu Deus?
O Eduardo, só para fazer.
Fale.
Está na pauta falar de Otávio especificamente?
Vamos falar dele sim. Eduardo Borba, problema de treinador interino é ser engolido por jogador cascudo. O meio de campo com Souza e Vitor Ferraz não dá. Baixíssima pegada e intensidade. O Matheus Glaser mandou aqui. O rapaz, o problema está na volância. Mangabeira precisa de alguém do lado dele. Podendo ser Galto. Para subir tem que segurar a cabeça de área. São as mensagens aqui no superchat do TimbuCast, o canal oficial do torcedor do Náutico. Agora, pessoal, recado para vocês que estão aqui acompanhando a nossa live. Esse primeiro tema aqui do TimbuCast é um oferecimento da Tec Proteção Veicular. Para quem esteve nos aflitos, o mundo está se acabando em água. E a gente sabe o que é que acontece aqui no Recife, né? Quando chove, alaga tudo. Olinda, Jaboatão, Paulista, fica uma bagunça. E aí, para quem tem carro, por exemplo, moto, caminhão, é um perigo de você danificar o carro, de ter algum tipo de problema. Então, que tal você ter uma cobertura para esse tipo de fenômeno da natureza? E além disso, contra roubo, contra furto, com assistência 24 horas em todo o território nacional, tudo isso com a Tec Proteção Veicular. E além disso, você tem bloqueador e rastreador com acesso via aplicativo sem nenhum tipo de custo adicional. Então, não perde tempo, liga para o 99965-3506 ou vai no WhatsApp, faz a tua cotação gratuita e quando for fechar, tu diz assim, vê só, viu o anúncio lá no TimbuCast, tá? E aí, meu amigo, a surpresa é boa, viu? Você vai ter 30% de desconto na primeira mensalidade e adesão gratuita. E se for membro do canal, 10% de desconto em todas as mensalidades. Tudo isso com a Tec Proteção Veicular, parceiros aqui do TimbuCast.
O Renato.
Oi.
Só para voltar rapidamente para aquele assunto, que acho que acaba corroborando o que tu falou, que eu falei também, que foi um trecho da coletiva de Otávio, né? Ele falou o seguinte, ele disse, a gente buscou trabalhar uma equipe que buscasse controlar o jogo através da posse. Por isso a vinda de Vitor Ferraz para o meio, mais perto de Souza, e Gabriel Santiago aberto pela direita, mas tendo liberdade para flutuar. A gente buscou esses ajustes e os atletas compraram a ideia. O grupo conseguiu competir do início ao fim. Acho que com a bola no pé, o Náutico conseguiu fazer muito isso. Em alguns momentos, perder esse controle. Acho que ali no 1-0 até eu fazer o segundo e parte do segundo tempo também, mas a ideia estava ali, né? Tava, em campo os jogadores talvez não conseguissem, até porque tem um adversário do outro lado, mas a ideia deu para perceber que a ideia era essa.
Olha aí, o Matheus Glasner virou membro do canal, seja bem-vindo.
Matheus Glasner, você... tire nossa curiosidade, você é médico, né? Nos mate essa curiosidade.
Vamos ver o que é que ele vai responder.
Na área de saúde deve ser, né?
Não é possível.
Olha aí, ó. Prazer acompanhar vocês. Melhor podcast do ponto de vista de análise. Sou fã de Clauber. Todos nós somos fãs de Clauber. Um abraço, mano. Gente, teve um debate lá na arquibancada. Inclusive, eu vi um termômetro no momento em que ele foi substituído sobre a participação.
O ginecologista, viu, Renato?
Olha aí.
E o bom foi José Miranda. O cara botou uma açougueira.
vendedor de colchão.
A turma aqui não perdoa, não, velho.
Não, Luiz Cartaz, foi uma de educação física.
Ginecologista, nunca seremos pacientes do.
O que, é que vocês acharam? Vou começar com Atos. Da participação. Cadê, meu Deus? Eita, sumiu aqui. Da participação dele, Jael, o Curiel, nessa vitória. Eu vou até. Antes que vocês falem que eu posso pegar no pé de Jael, eu não vou fazer críticas a Jael hoje. Mas eu notei que tinha gente que queria pegar no pé dele de todo jeito no jogo. E eu não vi tanto sentido. Acho que houve um certo exagero com ele. Agora, quando ele foi substituído, o que me agradou é que teve muitos aplausos no estádio. O que, é que tu achou, Atos? Mas, bem menos, Atos. Bem menos.
Olha, na televisão, foi aquele velho e antigo. Começa só com... Porra, Renato.
Foi dividido, né?
Absurdo, então. Meu irmão, na televisão, foi aquele... É o tradicional. Começa só com vaia e vai mudando para aplauso e termina só com aplauso. É o tradicional 50-50.
Agora, Renato, eu achei que tava foi... na central,
vai dizer que tava diferente.
Para mim, foi 75-25.
Tá bom. Você é o... Qual o nome daquele equipamento que fica medindo... Renato, 75-25. Irmão, vai só com esse 75-25 na. Puta que pariu, 75-25.
Se você estiver achando ruim, vá para o campo.
Você vai tomar naquele canto. 25,
pô. Ó, e aí, o que é que tu achou do jogo dele?
Acho que ele não participou do jogo. Mal pegou na bola. Provavelmente não, né? Na verdade, isso é um defeito, na verdade. Mas, dentre tudo que a gente pode discutir aqui sobre o trabalho de Otávio na partida, um dos problemas foi que ele tirou o Jael do jogo. O Náutico jogou com um a menos. Jael não participou da partida.
Veja, e teve, aí, outro, teve outro... Porém, hoje deu para perceber, hoje eu consegui observar muitas vezes Jael voltando em alguns momentos, sendo meia, e Vitor Ferraz subindo. Principalmente o Náutico sem a bola. Parecia que o Vitor Ferraz era o centroavante e ele virava um meia. Acho que foi uma recomendação de Otávio, talvez repetindo o que tinha acontecido contra o Aparecidense. E aí, já é um cara que se entrega, ele se doa, ele corre. É pesado, como muita gente está falando aqui no chat, mas ele conseguiu atrapalhar fazendo isso. Ele recuava, pegava a bola no meio campo e errava passe. Então, não foi só uma questão de ficar paradão. Ele atrapalhou quando estava com a bola no pé. Então, talvez fosse melhor ele estar lá dentro da área para dar um toque na bola do que recuar e atrapalhar ou a marcação ou a construção das jogadas, como ele fez em alguns momentos. Então, esse
pré-assistência aí, puta que pariu, viu? Pré-assistência.
O primeiro gol foi de falta, né?
Sei lá. Primeiro gol não foi de falta.
Deve ser pré-assistência na falta que...
Sofreu a falta.
O passe ainda quem deu para o cara sofrer a falta foi ele. Aí depois eu...
Não, o pré-passe. O passe não. O passe já é muito. É o passe antes.
O tiro de meta foi de Wagner também. Esse tal de pré-assistência...
Nelson está corrigindo ali. Ele disse que falou besteira. Não. Ele está dizendo que é o segundo. Eu vi que tem um asterisco aqui. É uma correção. Ele podia ter dito assim... Falei besteira, mas não. Na verdade é... Segundo asterisco.
Segundo gol. Ele deu o passe que foi antes da assistência, né? Beleza. Tá bom, então.
Vou tentar puxar aqui. Mas assim, ainda não é isso.
Eu acho que não foi
para fazer uma boa partida.
Vai errar isso aí. Eu acho que não foi para assistência, porque eu lembro que rolou uma tabela entre o próprio Gabriel Santiago tocando pro Vitor Ferraz para depois receber. Então foi pré-assistência. Que aí, desculpa.
É isso aí mesmo. É Gabriel Santiago para Vitor Ferraz cruza e faz é uma tabelinha.
Então não tem pré-assistência, não, Nelson. Desculpa.
Assistência para assistência.
Talvez seja pré-pré.
Pegar três assistentes.
Agora sim, veja, Jael está lá na ponta esquerda. Não sei se ele pode ter participado do lance, mas talvez um pouquinho antes aí dessa pré-pré. Ele está até bem distante de Gabriel Santiago. No...
Meu irmão, Nelson meteu um fanfic aqui, porque tinha certeza que a gente ia conferir. Ele não vai conferir, porra. Ele não vai botar o
replay. Eu vou conferir pra...
Vê, pegou na mentira.
Aí daqui a pouco ele vai dizer que foi no terceiro gol. Que já nem tava mais em campo.
E aí, Renato, qual é o próximo tema?
Otávio, Clauber.
Veja, eu acho que não é o jogo que a diretoria vai dizer não dá para ficar, e também não é o jogo que vai dizer vamos dar mais 5 jogos aí para o Otávio. Eu acho que teve uma evolução pequena, como o Chapo falou, mas conquistou o resultado. Eu acho que principalmente, como eu falei, até pelas substituições, ele estava pelo resultado ali, que era o mais importante. Se algum treinador chegar amanhã, vai pegar o Náutico no nono lugar na beira do G8. Podia ter pego na zona de rebaixamento, como o Náutico entrou em campo hoje na zona de rebaixamento. Então tinha uma pressão. E aí, velho, veja. Tem roda da Série B quarta-feira. O jogo já é sábado. Eu daria mais esse jogo para Otávio, o jogo do América do Natal. Colocaria aí. Não acho que o Náutico vai acertar um treinador amanhã para quarta estar aqui, treinar quarta, quinta e sexta. E principalmente que tem a recuperação do jogo, né? Então vai ser uma semana mais curta. Então eu daria, assim. Eu acho que ele conseguiu mostrar algumas ideias de jogo, algumas objetivas, como o Chapo falou. Tem mais objetivo. Acho que esse meio campo que ele formou, o Náutico conseguiu ter mais qualidade. Ainda tem problemas defensivos e ainda tem um problema nas peças de ataque, né? Talvez, não sei, se ele pudesse mudar a formação, abrir mão de um atacante aí de pontas, que o Náutico tá mal de pontas. Tanto que Gabriel Santiago foi ponta, hoje foi bem, mas Thiaguinho foi mal, Alisson foi mal, Richarlison quando entra, não entra, pouco aparece, mas daria mais, dá mais um jogo aí para ver um pouco mais de Otávio.
Atos. Tem um fator importante de se levar em consideração, é que o Floresta está brigando lá embaixo e provavelmente vai brigar lá embaixo no campeonato todo, né? Então era um adversário.
Mas eu achei o time organizado, viu, Chapo? Eu achei um time ruim, tecnicamente ruim, mas eu achei um time bem organizado.
Mas eu acho difícil, e ainda mais que esses times aí, Floresta. Esses times que tem menos estrutura, que na verdade não tem nenhuma estrutura, né? O Floresta.
O Floresta tem.
O Floresta é um time meio empresa, né? Então, o Floresta deve ter. Mas esses times assim, de menos estrutura, não sei se o Floresta é o caso, do meio da competição para frente vão começar a capengar mais, né? Eles geralmente têm um start mais forte, assim, depois eles começam a cair um pouco pelas tabelas. Então, eu acho que. Dependendo do jogo do Náutico, precisa ganhar do jogo do América. É um jogo importante para o Náutico virar esse primeiro. São 20 jogos, né? 19 jogos. Então é o primeiro quarto do campeonato. O Náutico dessa virada. O Rafael falou que o Floresta é o antigo Uniclinic. Eu não sabia, não.
É?
Uniclinic acabou? Acho que não, pô.
Não, o Uniclinic virou outro time, mas acabou. Eu não acho que não foi o Floresta, não.
Eu não vejo. Acho que não tem relação mesmo, não.
Eu acho que não tem. Não, eu acho que é outro time que virou.
O Uniclinic tá jogando. Não. Futebol Atlético Cearense. O Atlético Cearense, pô.
Eu acho que é isso. Atlético Cearense.
É, ó.
Mas assim, o Floresta tem uma estrutura. É um time que acaba revelando alguns jogadores.
Não é um retrô da vida, não, né? Menos, né?
Não chega, não tem tanto dinheiro. Mas é um time de folha baixa que faz um trabalho bem assim, na média, né? É um time que vai brigar contra o rebaixamento, mas eu acho que escapa uma certa. Até tranquilidade, vai ficar ali no meio da tabela brigando contra o rebaixamento, mas como eu disse, é um time bem treinado. Se o Floresta fosse um pouco melhor hoje, tecnicamente, talvez o Náutico tivesse empatado esse jogo com os espaços que o Náutico deu na defesa hoje, mas tinha alguma ideia de jogo. Achei também que o time bateu demais no início do primeiro tempo, acho que o Floresta chegou junto,
meu amigo,
bem, em 10 minutos ali foram umas 3 faltas duras, assim, que o juiz até demorou para dar um amarelo, mas eu achei o time bem organizado e bem treinado, né? Diga-se de passagem, mas não acho que vai também brigar para subir, não.
Eu tô achando o Náutico muito, muito mal fisicamente. O desempenho do Náutico a partir dos 25 do segundo tempo sem cai muito. Não sei se isso é uma coisa visível aos olhos de todos, mas eu tenho me preocupado um pouco com isso ultimamente. Acho que talvez seja mais importante o Náutico atrás de um preparador físico do que de um treinador agora. Eu acho que assim, inclusive, eu acho que a Série C é muito físico. Veja, quem tem mais força física ganha.
Mas aí, Chapo, será que é um problema da preparação física ou o modelo de jogo de fazer mais o jogo ser mais lento como era, que a gente viu hoje que é diferente do que... Pode ser isso também, por exemplo. Chegar o Marquinhos que pede mais intensidade. Aí a gente vai ver se o time vai responder. Mas realmente, o time cansa. No segundo tempo, o time
costuma cansar. Por algum motivo, hoje no jogo... fica muito lento depois dos 25 ali.
E principalmente os jogadores mais velhos, né? Souza e Vitor Ferraz, eles acabam caindo mais de rendimento, que é natural, né? Principalmente no meio campo ali, que estão correndo muito. E eles não conseguem se poupar, né? Eles não conseguem deixar de marcar. Pelo contrário, eles se doam até muito mais que jogador mais novo em campo.
É, gente, vamos... Deixa eu ajeitar aqui. Vamos para aqui partir para o próximo tema, mas antes deixa eu informá-los. Essa é uma live que é um oferecimento da Bridge School, sede no Recife, Zona da Mata, Agreste Pernambucano, com inglês de qualidade para você. Construa o seu caminho com a Bridge School. Aprenda um novo idioma para você socializar, para você viajar para outros países e ter boa comunicação, para você melhorar o seu currículo no mercado de trabalho. Então não perde a chance. www.bridgecursos.com.br, esse é o site. Acesse as redes sociais também da Bridge School, dos nossos parceiros aqui do TimbuCast. Mas, rapaz, a gente estava aqui falando de questão de público. Hoje os aflitos estava interessante, porque liberaram bandeira, né, charanga, aí tinha bateria nos centenários, tinha bateria lá na Fanáutico, tinha bateria na UPN, cada um com um ritmo diferente. Nos centenários é aquela música mais estilo Barra Brava, que a gente já conhece bem. Lá na Fanalto, que é aquela música de torcida que a gente também já é certamente habituado. E a UPN hoje foi a própria escola de samba. Era toda hora lá, era a escola de samba na Central. O povo não gostou muito não, viu? O povo tava meio assim, meio assombrado.
A música dos aflitos é muito ruim, velho. É
muito ruim.
Fosse um estádio mais... Fosse a Arena, por exemplo. Uma daquelas que todo mundo já conseguiu ouvir. O estádio mais fechado. Mas nos aflitos é aberto demais. Então, não, mas é cada um... Até o N, se você vê, sai atrasado de um setor para o outro. Há uma diferença.
O sistema de som também atrapalha nessa hora. O sistema de som precário também acaba desfavorecendo nisso. O pessoal, o que eu estou dizendo que o pessoal está lá... É o que, Atos?
Quer dizer que o torcedor da Central estava incomodado com a banda da UPN.
Eu vi muitos incomodados.
Meu amigo, vai embora do jogo, então, pô.
Oxê.
Vai embora do jogo, vai embora. Fica incomodado?
Mas, se você tá no estádio de futebol reclamando de barulho de charanga, aí você sai do estádio, pelo pô.
Meu Deus,
pô. Assiste em casa, Deus. Pô.
Você quer assistir? Eu não sei qual é pior. Se é quem se incomoda ou se quem registra a incomodação dessa galera.
Oxê, por quê? Qual é o problema de registrar? Qual é o problema de registrar?
Eu sei.
Mas dá pro cara que vai distante, né? Dá pro cara que vai distante, né?
Eu acho meio cringe. Eu acho meio cringe você registrar.
Ah, não.
Se incomodaram.
Eu não acho, não.
Porra,
eu não acho que não.
Tá falando o quê? Um sambão?
Renato, eu acho absolutamente normal.
Não critique Renato fazer a função. Veja, todos estão fazendo a sua função, menos o torcedor que está no estádio querendo que tenha silêncio, falando, eu estou incomodado com esse barulho.
Mas eu não tô. Ei, não tinha nenhum torcedor querendo silêncio, não. O pessoal não tava curtindo o que tava.
Querendo escolher a playlist.
Tava fala de ritmo, tava meio bagunçado. Era isso.
Peraí, me diz uma coisa. Tu já fosse deixa maestro. Deixa
aqui, rapidinho.
Agora tem um especialista
de samba.
Eu quero saber. Lá.
Rapidinho, Renatinho, pô, aqui. Da Cabulosa de Olinda.
Teve uma
cabulosa. Agora
Cabulosa
agora
é Lilo, Renato. Viu? Cabulosa é Lilo, que inclusive, até disse no grupo do TimbuCast. Esse rapaz, eu acho que Lilo tá achando que tá com a bateria cabulosa aqui no estádio, viu? Porque tá igualzinho agora... a escola de samba.
Veja, será que não era? Ele pode ter
contratado até errado. Agora, peraí, pô, deixa eu dizer aqui. Agora, teve uma confusão, não. Teve um pessoal que estava incomodado com uma coisa aqui. Umas bandeiras da UPN lá na Central.
Ah, meu Deus do
céu. Aí o povo lá de cima estava assim. Não,
peraí, veja. Não, o estádio tinha 5 mil torcedores. Se o cara dá dois passos pro lado, a bandeira sai na frente do cara. Pô, aí, veja.
Jesus amado.
Aí a turma também, veja, a turma que é ingresso barato, time bom, jogo domingo 4 da tarde, sem bandeira, sem bateria.
E Gazozeiro, Renato. Se incomodaram também com Gazozeiro.
Não, ali o pessoal. Se incomodaram com São Pedro com a chuva.
Velho. Mas, não, quem se incomodou com a chuva foi Diogo. Diogo estava incomodado com a chuva.
Todo castigo para Diogo também é pouco.
Devia ter chovido só nele. O resto está seco e uma nuvem nele se chovendo.
Vocês não imaginam as piadas que eu ouvi.
Na hora do gol, se incomodaram com o banho de cerveja também, não? Meu irmão, os caras se incomodaram com tudo que envolve o estádio de futebol. Depois fica surpreso, porque o Santa coloca 30 mil nessa fase que tá.
E pô, os caras... O cara sair dali, pô. Tava vazio o estádio. O cara podia ir pra qualquer canto que saia daquilo ali. Olha, tem aquele incomodado que se muda, hein? Se tivesse lotado e não dava pro cara sair, beleza. Mas, pô, com 5 mil torcedores, o cara podia assistir o jogo deitado.
Tudo que foi citado, que o torcedor se incomodou, a torcida do Santa ama de paixão. Ama de paixão. Olha, se juntar esse pacote aí e colocar... Passar por dentro do canal, que o torcedor do Santa, coitado, velho.
Tem que botar o jogo contra o Floresta, que tu não gosta mesmo.
É, André, aqui dizendo o seguinte: eu acho que o incômodo é com a diversificação das músicas, nunca tem um grito só. Tem muito disso também, mas aí combina com o que a Cláudia está dizendo. A acústica dos aflitos, ela desfavorece qualquer tipo de situação que leve para isso. Tipo uma bagunça, velho. É uma salada.
Quer dizer, os caras querem uma playlist, tem que soltar a playlist antes. O line-up, solta o line-up.
Quem vê atos assim, não imagina que atos era de torcida, né? Aos 15 anos, né?
Não, eu ia. Eu hoje não ficaria perto.
Meu Deus, vocês se incomodam tanto com isso. Mas. Pá,
eu hoje não ficaria perto.
Pelo contrário, tu tá falando uma coisa que colabora. Eu participava de torcida organizada.
Ah, não me incomoda com isso. Aí tu não debatias também, não?
Hã?
Tu não debatias também, não?
Debati o quê?
Ó. Olha aqui, ó. Olha esse comentário aqui do Ellison. Dizer que a Central reclamou do barulho é brincadeira. Reclamou do ritmo da bateria. Parecia carnaval. Eles mudam o ritmo de todas as músicas. Era isso.
Mas é o ritmo que os caras
quiseram. Mas o Ellison, o que é que tu entende de ritmo? Mas
futebol é carnaval, meu amigo. É a alegria do povo brasileiro. É isso mesmo, porra.
Não, mas é a música que os caras queriam.
Se for do Centenário, você vai dizer, ah, música argentina. Se for Fanalto, que é música de torcedor. Pô, velho, é assim.
Era carnaval frevo ou carnaval samba?
Carnaval samba.
Sambão. Patusco.
Patusco.
Aquele,
mas é Patusco, não. Porque com Lila é bateria cabulosa. Que é...
Aquele DVD da Pantera. Da Pantera,
mas tava cantando, vou festejar. Ou tava cantando música do Naldo?
Tava tentando cantar a música do Naldo com esse ritmo. E aí ficava uma parada.
Era melhor. Eu falo, acho melhor. Se tivesse tocando uma música de fundo de quintal, eu acho que seria melhor.
Aí foi com o barraco desabou, imagina.
É, Jorge Aragão, cantando lá, eu acho que ia ser melhor. Vou dar essa
agora, veja. Do nada, o cara que tá lá assistindo, de repente começa aquele sambão estilo Patusco. O cara já lembra do Carnaval das Panteras de 2009, né? Que ele tinha um DVD que alugava na locadora. Aí já fica um clima constrangedor, acho que foi por isso. Esse Hélio Lucena aqui mesmo, ó, do Timbaga. Isso aí alugava esses DVD aí... Do 2007 a 2009, todo final de semana. Deixa a turma reclamar. Eu te concordo. Tem que poder reclamar mesmo.
E deixa a gente reclamar da turma que reclama também. Então tá tudo certo, veja. Aí
não, eu posso reclamar da reclamação. Eu acho estranho o cara reclamar disso. Por exemplo, eu não gosto mais desse tipo de ambiente. Eu prefiro ficar em casa no meu sofá. Eu prefiro, não quero... Aquele negócio, canta, fica em pé, não sei o quê. Eu não quero.
Ah, eu acho massa. Sabe o que eu faço? Eu não fico perto. Teve um jogo que tava esse ano aí, que botaram aqueles que chamam tirante, né, Renata, ali. E era sempre o lugar que eu tava ficando ali. Quando eu tava no jogo que tava ali, eu já fui um pouco mais pro lado. Saí do lugar que eu tava habituado a assistir e fui pro outro lado. Porque eu não gosto de estar com aquele negócio ali que pode atrapalhar a minha visão. Eu saí de perto. Mas não vou ficar. Eu não cheguei aqui pra dizer, ah, tira aquela merda ali, porque a gente tá no espaço ali coletivo, né?
Calma, pensou exatamente como ele falou aí no exemplo que ele deu, que ele não fez, tá ligado? Na hora, o pensamento dele foi esse. Ele pensou isso. Tira essa merda daqui, porra.
Rapaz, eu saí. Teve amigo nosso, gente que vê o jogo ali com a gente, que tá conversando todo santo dia ali no Timbuzap, que teve uma hora, quando tava tendo batuque, que disse assim: porra, Raquel Lira, por que tu foi liberar? Na hora tava dizendo assim,
fica todo mundo, libera a festa, quando libera, acha ruim. Ah, olha, o meu ponto é que isso tudo é reclamação de Renato, e Renato tá colocando pra torcida.
Tá aí, eu juro que não foi só eu. Juro,
Juro. Sabe o que eu acho? Eu acho, sabe o que, que eu acho pior do que então tudo isso? Também. O apito. Quando bota apito, que a turma deixa de cantar alguma, e fica só apitando.
Sem dúvida alguma.
Mas pode ser um ajuste também. Acho que é o PN, né? De Lilo, né? Então, pô, eu acho que.
Uma nariz treinada também, né? Muito tempo já.
Muito
assim.
Tempo. Às vezes os caras ajustam isso. Falam, o próximo jogo vamos mudar o tom, vamos fazer diferente. Mais um frevinho. Acho que a turma vai gostar mais de um frevinho, mas. Acho que sambão é complicado mesmo. Mas sei lá, é um ajuste. Pô, agora não mas gosta, fica em casa, pô.
Frevo tem que ter os instrumentos de sopro, né, pô?
Não, mas a charanga antigamente das sociais era.
Olha o Glauber aqui. Aquela corneta com música de torcida argentina é um lance deprimente.
Aí já é outra. Aí já tá
reconhecendo. É isso que eu tô dizendo. Sempre vai ter um que não gosta de um, que gosta da outra, enfim. Aí não, o cara vai.
Você gosta, pô.
Exatamente. E se você não gosta de nenhuma, vai pras cadeiras.
Vai pro outro lado lá, aquele na curva do country.
Mas agora tá lá, o Centenário tá lá.
O Centenário tá lá agora.
Então fica. Porra, é foda. Tem que achar um lugar.
Tem as cadeiras, sem nada.
Tem que achar um lugar pro cara que não gosta de barulho, de zoada. Fica em casa, porra.
E exatamente em casa.
Não vá pra Timbuzone, porque é Timbuzone, meu amigo.
No Zone não é à toa, não, né? O nome Zone não é de graça, né?
Atenção, eu estarei no Timbuzone no sábado. Irei.
Já sei como vou.
Renato é o único que anuncia que vai, né, Ati?
Agora.
É porque então, o cara vai pagar, pagar R$50 a mais só pra ver Renato lá.
Eu só fui pro Timbuzone uma vez, porra. Só fui uma vez.
Presença VIP, Renato.
Por questão de segurança, eu só chego lá. Por questão de segurança, eu chego lá de surpresa. Não posso anunciar, não.
É mesmo.
Segurança tua ou dos outros?
O pior é que
é minha mesmo. A dos outros, a minha.
Gente, qual é o próximo tema aqui, hein? Deu uma sugestão
tá bom,
aí.
Já tá bom.
Barulho.
Eu não sei qual é sobre barulho. Eu não comentei nenhum até agora.
Eu preciso jogar FIFA, pô. Que horas são já? 11h30, pô.
Ó, como é que tá a enquete aí, Chapo? Vou botar essa voz de torcedor, Chapo.
Não, ninguém quer ver isso não, pô. É chato.
Não. Você vai valorizar minha gravação no meio da chuva. Você vai.
Peraí. Deixa eu ver aqui,
pode
ó.
Pode colocar.
Mangabeira, 50... Tu tá com a voz de Leila Nagli, viu, Renato? Eu não queria comentar, não. Mas tá parecendo muito Leda Nagli.
Se eu conseguir ter a fama de Leda Nagli, eu fico insatisfeito. Assim, não o atual momento dela.
Falando assim, começa agora pela TV Cultura.
O pior que sem censura.
O pior que
era...
o pior que Renato tá com uma voz feminina de fumante mesmo. Tá aquela voz feminina de quem fuma dois Marlboro por dia.
Uma voz feminina de fumante. Uma voz feminina, tudo bem, mas de fumante.
Tá, não, a mulher
fuma na Carolina, pô. Leda Nagli, Ana Carolina, aquela voz de fumante.
Tá bom.
Oh, vamos gosto lá, a enquete...
Irmão, assim, tá muito parecido. Chapa acertou na mosca, velho. Tá a voz de Leda Nagli todinha. Tem
uma cantora também, né? Que era, não que a voz de Renato esteja parecendo com ela, mas que é aquela voz de cigarro feminina. Acho que é a Angela Rurô, né? Que ela canta bem... Você vê que claramente deve ter fumado uns 60 anos da vida dela ali, desde que nasceu.
Tem uma atriz também da Globo. Porra, Maria alguma coisa, pô. Que ela era uma loura. Ela fumava, a voz dela era muito, muito. Ah, e tinha aquela meio italiana que fazia o Zorra Total também. Como era o nome dela? Que era boa pra caramba, engraçada pra caramba, do Zorra.
No Zorra, engraçada.
Não, ela era boa. Ela é da geração do começo do Zorra, pô. Depois ela morreu aí aí
ela morreu.
Era uma boa, pô, meio italiana. Estou falando Maria Zilda. É Maria Zilda. O maluco acertou Maria Zilda, que é a primeira, e Nair Belo, que é a segunda. Google, pô.
Porque essa daí eu não conheço, não.
Procura Maria Zilda.
Nair Belo também tinha uma voz de fumante.
Nair Belo era desse jeito, assim, então. E ela era, porra, comediante fuderosa, pô. Ela trabalhava ela e outra véia junto com ela, que era boa
pra caramba. Eu sei qual é.
Nossa. Meu Deus. Eu odiava essa atriz. Vamos lá.
Hoje foi ruim o programa. Pô, vou botar a bateria de Lilo aqui pra piorar pra tu. Tu vai ficar assistindo e o batuque rolando.
Márcio Canuto vindo com a bateria de Lilo. No link especial.
O cara manda live pix, a turma não vê, pesado. Qual foi o live pix, pô? Tem que achar ele aí. Acha ele aí, Renato.
É que às vezes tem um live pix.
Bota a voz do torcedor, né? Aí, chapa. Bora trabalhar.
Deixa eu achar aqui. Eu vou achar a mensagem. Se mandou, eu acho aqui.
Vou botar a voz do torcedor, peraí. Deixa eu achar ela aqui.
Ah, tem aqui, ó. Foi mesmo, esse aqui não veio, não. É que quando faz gracinha, geralmente não aparece. Chapo Nation. É, colocou aqui, Chapo, tu é o homem da verdade.
Cadê? Põe na tela, pô. Põe na tela.
Apareceu uma aqui no chat agora, Chapo. É, de Mariano.
Não, vamos ler essa aqui, é um elogio pra mim, pô. Cadê?
Será?
É, pô.
Mas não apareceu.
Apareceu, pô. Eu vi.
Não, apareceu outro aqui no chat. Apareceu de Mariano.
O Chapo Nation apareceu?
Eu vi, eu ri. Eu até ri, inclusive, na hora.
Ah, vocês não colocam no ar nada que aparece, porra.
Vê, ele falou que o que eu falo ele concorda ou não sei o quê, né? No final?
É, vê isso.
Então, pô, eu li. Cadê ela? Deixa eu achar aqui.
E como é que tu lê se não colocasse na tela, pô?
Meu irmão,
vocês queria... Não, de Mariano.
Era uma mensagem pra mim, pô. Eu fiquei pra mim.
Vocês não respeitam o LivePix como se fosse um superchat. Vocês olham...
Lê essa daí, Yad.
Eu fico tímido.
Mariano Barros mandou 10 pontos. Arquibancada é para ecoar barulho. Se for sincronizado, ótimo. Se não, é válido do mesmo jeito. O jogador quer se sentir apoiado dentro de campo. Deixa o batuco rolar. O Kimba até ganhou.
Aí, ó. Chapo Nation. Chapo, tô homem da verdade, porque falar sem filtro. Dito isso, mantém Otávio ou contrata antes do próximo jogo. Mantém Otávio. Se Chapo acha, eu concordo. Se ele fala, eu escuto. Se ele manda, eu obedeço. Bom garoto. Esse tipo de seguidor nem que a gente quer.
De Chapo faz isso aí, tudinho.
O Carlos Henrique falou, não é que o programa foi ruim. É que... Vamos debater se o programa foi ruim ou não.
Mas foi sem pauta. Pode ter sido sem pauta, gente. A gente aqui falou sobre...
Não é que o programa está ruim.
Rapidinho.
Que estraga tudo ao redor.
Ó, a gente falou sobre o público do Santa Cruz. A gente falou do desempenho do time. O que o Otávio fez.
Do desempenho do Jean Mangabeira. Eu não dei opinião sobre nada.
Desempenho do Jean Mangabeira. Sobre a participação de Jael. Como não teve pauta, gente?
Eu vou levantar essa enquete no YouTube.
Da minha opinião, pô. O meu.
Eu vou levantar.
Foi isso.
Vamos lá, 5 minutos de atos agora para salvar o programa.
Mas bota a voz do torcedor antes. Bota a voz do torcedor.
Deixa eu levantar a enquete de se foi bom ou ruim o programa. Eu vou levantar daqui a pouco. Primeiro vou a voz do torcedor. Mas eu acho que se eu puser a voz do torcedor, vai cair a nota.
olha a mensagem que eu recebi aqui. No privado. Amigo, vou fazer o seguinte. Vou te dar uma carteira de cigarro, pagar seu ingresso e você vai ficar no meio da UPN escutando aquela bateria.
Oh.
A turma tá puta.
A turma tá revoltada. Aqui, ó. Cadê? Enquete, gramado...
Mas procede, viu, Arthur? Procede. O gramado aguentou bem. Processo.
Apesar desse comentário.
Eu achei bem bom, tão bem assim não, viu? Parecia futebol de sabão, viu? E sábado já preocupa pra sábado.
Apesar desse comentário todo, eu só queria mandar um abraço pra Lilo e todo mundo que faz a UPN e dizer que eu não compactuo com esses
comentários. Um abraço pra Lilo também. Lilo é parceiro.
Eu acho que é ajuste, é natural isso aí, é ajuste. O pessoal tá falando muito de assistir a coletiva de Otávio. Vocês querem ir depois? Deve ser longa,
não.
Né?
Não.
Deve ser muito longa.
Mas eu acho que nem tá salvo no Instagram. Acho que o Nauta não deixou salvo, não.
Tá, então vamos lá. Vamos soltar a voz do torcedor. Cadê? Voz do torcedor. Porra, eu sempre me perco quando é que eu salvo ela. Peraí.
Depois da voz do torcedor, eu queria falar sobre o Otávio. Porque como eu não fiz a análise do jogo, eu ia aproveitar para falar na pergunta que o Cláudio colocou sobre o Otávio. Mas Renato me pulou também. Então, depois da voz do torcedor, eu falo sobre o Otávio.
Você me desculpa, amigo.
Hoje eu tô sendo meio da...
Renato, a bateria era essa?
É.
Tá ok.
Tá ótimo.
Eu ia dizer isso, tá boa.
Tá espetacular, pô. Um leleô.
E com bateria, amigo, porra. Isso aí.
Renato, mas era pra Brasil. Era pra ser o quê? Eu não entendi, não.
Meu irmão, isso é Brasil, porra.
Vamos lá, vamos dar seguimento. Tá
perfeito, pô.
Foge o torcedor, diz teu nome.
Pausa aí. O torcedor, ele chegou no clima. Ele chegou assim, ó. Leleu. Não, como é que isso é ruim, porra?
Agora, que isso é ruim? Tem um contratempo ali na hora da virada, antes do Leleu. Vê. Se não a bateria... O cara falou que os caras são fora de ritmo. Vê a bateria, vê o contratempo. Arthur é baterista, tá no chat aí. Confirma aí, Arthur, se o cara se garante.
Foge o torcedor, diz seu nome.
Vista, porra, teve. Eu... Teve. De profissional. Porra, teve,
de profissional, pô.
Foge o torcedor, diz seu nome. E aí?
Dá pausa aí. Por gentileza, esse cara não tá a cara do... Como é que chama? Daquele cara do Campari, que ficou famoso agora? É a cara dele, pô.
É mesmo, velho.
Do... Arthur é baterista e falou, está ótimo, estádio é isso, pô. Baterista excelente, aprovado. Sou percussionista, galera. Meteu uma carteirada aqui, ó.
Esse cara tá a cara do calvo da Campari, pô. Aquele que dá dicas Red Pill.
Voz da UPN.
Adriano, não revele meus segredos. Eu peço um Pix para cada um que eu entrevisto, porra.
Renato, e não divide, fica só para ele.
É Renato. Exatamente. Fazendo network. Ah,
então, calvo da Campari, ó. Calvo da Campari tava nos aflitos, ó. Torcedor do Náutico.
Vai. Assim vai, futebol decente, diretoria decente, e só com dinheiro. O que a gente tem hoje é ganhar.
Teu nome.
Chama Júlio, porra! Bota Júlio pra jogar,
caralho!
Eu nunca vi um voz do torcedor tão animado e feliz quanto esse.
Por causa da bateria, pô. A bateria contagia todo mundo.
Tá todo mundo, né? Meu irmão, tá todo mundo chegando no pique.
Eu entro, bota Jael!
Bota Jael, caralho!
Olha isso!
Olha o cara, velho!
Marcos, eu te amo, porra!
Todo mundo tá vendo!
Uma segunda-feira, porra! Chupa!
E aí, brother, mostra o torcedor do TipoCast, e aí?
Só o Renato, que chato.
Ó, a música caiu, a música parou, já chegou um cara da Timboa Pipucos, vê? Já.
Torcedor do TipoCast, e aí?
Já estudante do Damas, que tava reclamando, aí muito barulho aqui, vê?
Tem 5 minutos de chute na bolsa e fica doente.
Quem tem mais aqui? E aí, amigo, voz do torcedor. Olha o torcedor, porra, e aí, que
agachou do jogo? Meu irmão, volta aí. Olha
o vácuo
que o cara fez.
E aí, amigo, mostra o torcedor.
Opa.
Que falta aqui, de educação, né?
Aqui, ó.
Ah, meus amigos, a vida do repórter tem muito disso. A vida do repórter tem muito.
Vamos embora, é isso aí.
E o amigo, cada uma coçada no nariz.
Fala, meu querido. Joga um pouco menos, né? Não tem muito o que elogiar, mas pelo menos fez o dever de casa.
É isso.
Melhorou a força, o time competiu, brigou e conquistou os 3 pontos. É o que basta.
Vamos embora. É a voz do torcedor numa chuva, meu amigo.
Leandro, puxou o céu, porra.
Grande voz do torcedor.
Faltou bateria durante a voz do torcedor toda.
O João Vitor Cardoso falou: pior que ele estudou no Damas mesmo, já. Eu sabia, pô. Tá na cara.
Ô Renato, quando tá chovendo assim, como é que faz a turma dos nossos queridos amigos da Timbuconha?
Não faz.
Eu veja, faz, eu mas eu não vou trazer os caras aqui. Eu não vou denunciar os caras aqui, não vou entregar o que os caras fazem, não, mas faz, faz.
Cada um
dá um jeito, né? Dá um jeito. A turma chega.
Sim, deixa eu falar.
A Timbuconha, alguma vez vai ter uma bateria também, um reggaezinho, alguma coisa diferente. Pode ter também, né? Vai virar uma torcida, então.
Plant Ramp.
Olha, deixa eu falar sobre o Otávio resumidamente. Eu acho que o jogo deu para notar o que é você desfazer o que o treinador fez. O Náutico hoje, ele parecia um quadro em branco, que isso é muito interessante. Então, para quem diz assim, vícios do antigo treinador, eu acho que no caso de Dado não vai deixar muito, não. O que Dado pedia era uma coisa tão chata, tão complexa, tão... Travava tanto o time que a turma conseguiu esquecer rapidamente, para o bom e para o ruim. Porque também tinha coisa que funcionava minimamente, que Dado aplicava. Que
a bola parada, o legado dele ainda mantém, né? 2 gols de bola parada hoje. Então,
é um... Sim, mas a defesa de Dado não era... Não se comportava que nem menino pequeno como se comportou hoje, né?
Não, mas eu falo bola parada ofensiva do Náutico. O Náutico fez muitos gols com o Dado e hoje fez mais 2, entendeu?
Não, e hoje, aí sim, tem alguns pontos positivos. Por ser um quadro em branco, o Otávio, ele fez alguns desenhos, alguns poucos, ele deu algumas pinceladas nesse quadro, mas esse quadro ainda continua muito em branco. Tem espaços para poder você preencher que não daria para cobrar de Otávio, que ele já trouxesse tudo já hoje, sabe? É a ficha começando a cair, né? Às vezes a gente diz assim, ah, não, vamos deixar o Otávio aí, tal, não sei o quê. Ele vai fazer diferente, ele vai fazer o básico, tal. Cara, mas tudo tem o seu tempo e tem a sua maturação. Hoje deu para perceber um Náutico muito verde. E isso vai trazer problemas e vai trazer soluções barra esperança, digamos assim. Teve momentos, teve situações do Náutico que a gente notou, era nítido, era palpável que era o Náutico estava fazendo de maneira descomplicada e nos enchia de esperança. Pô, é isso aí, pô. É tão simples. Veja, o gol do Náutico, o segundo gol, foi um gol de jogada trabalhada, pô. Quanto tempo faz que o Náutico não faz um gol de jogada trabalhada? Um gol de tabela. Pô, o Náutico tabelou, foi o Vitor Ferraz, encontrou o Gabriel Santiago. O Gabriel Santiago fez o gol. Esse gol do Náutico é um gol que, pô, velho, você... É difícil você construir essa jogada. E a jogada pareceu ser muito bem construída com o potencial de cada jogador. O Vitor Ferraz, ele sabe fazer aquilo. Ele não fez na sorte. Ele não fez, eu vou mandar aqui. Ele sabia o que fazer naquele momento e deu aquele passe. E dificilmente você vai encontrar na Série C, até na Série B, você não encontra um jogador com a capacidade de fazer o que ele fez ali. Se a gente tem no elenco um jogador que tem essa capacidade, ele tem que conseguir fazer isso durante o jogo. Em algum momento, sabe? Eu acho que eu nunca vi o Vitor Ferraz tendo a oportunidade de dar um passe desse como ele deu no jogo de hoje. Durante o ano inteiro. E até pegando ano passado. Então, isso é um mérito. Que você vê um Náutico descomplicado, fazendo jogada de toque, jogada trabalhada, e conseguindo extrair o melhor do Vitor Ferraz para dar o passe e o melhor do Gabriel Santiago, que é um jogador muito agudo, né? Então isso aí foi ótimo. Agora, também teve N problemas. O saldo final, se não tivesse todo esse contexto de mudança de treinador, é um treinador que era treinador do Sub-20, tá sendo interino, para esse jogo, eu colocaria que o Náutico não fez um bom jogo. Eu não gostei do produto final. Agora, se você traz o contexto para um primeiro jogo, para um primeiro passo, como eu disse, é uma tela em branco com muitos passos em branco ainda e poucas pinceladas, tem algumas pinceladas interessantes e tem outras pinceladas com urgência para ser dada, que já tem que ser dada já para o próximo jogo. Então eu fico muito no misto aqui de certa desconfiança, que é natural para um treinador que está começando agora a carreira, e um pouco de esperança de você ver situações no campo sendo realizadas de maneiras menos descomplicadas do que era na época.
Menos complicada. E tem um ponto que acaba sendo favorável ao Otávio, que é ele pegou um jogo que 4 ou 5 peças estavam muito abaixo da média. Assim, apesar que o Diego Ferreira, a média dele é baixa. Mas e aí não foi uma questão tática, foi técnica. Diego Ferreira muito mal, errando passes. Poderia ter sido expulso no primeiro tempo por irresponsabilidade dele. Merecia ter sido expulso. Odivan também, mais uma vez, fazendo uma partida ruim. Thiaguinho e Alisson Santos também. Então você vai pegando peças aí que foram muito abaixo, tecnicamente. E os do meio campo acabaram fazendo a diferença. Então, os jogadores terem ido mal não foi culpa do treinador nesse ponto de vista. Não foi uma questão tática. O próprio Mangabeira, por exemplo. O Mangabeira foi mais uma questão técnica dele, de erros, principalmente com a bola.
Ô, Cláudio, só para completar, que assim, deixa eu citar uma coisa aqui que eu falei no começo do programa, mas só para poder colocar aqui de maneira organizada. Eu acho que o que dificultou o trabalho do Otávio foi o desempenho do Mangabeira junto com os dois zagueiros, quando o Náutico estava se defendendo. Eu acho que eles foram muito atrapalhados o jogo inteiro. Também um pouco do Diego Ferreira. Eu acho que isso deu uma sensação de um Náutico perdido. Deu uma sensação de um Náutico meio que um bando em campo no primeiro tempo. Eu acho que o segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro. O segundo tempo é muito mais organizado. Eu acho que houve ajustes, ele conseguiu controlar mais isso no segundo tempo. É o que eu estou dizendo. Eu acho que a ficha caiu, que é um treinador começando um trabalho, zerando o que o antigo treinador fez. Para mim isso está muito claro. Não é um segmento do trabalho de Dado. Zerou tudo, e ele está pegando essa tela em branco e está começando as pinceladas. Só que isso requer tempo, requer um jogo atrás do outro, e eu não sei se o Náutico pode esperar isso, pode esperar até o Otávio conseguir fazer isso. Não sei se o Náutico é capaz de esperar, por causa de toda uma questão de demanda, sabe? De ter que classificar entre os oito, ter que subir, tá aí no mercado, a questão de decidir ou não por contratar um treinador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar por rodada a rodada. Eu acho que ele já tem que botar o time no próximo jogo, porque a semana já tá rolando a semana já pro jogo contra o América do Natal. O Náutico não tem treinador, então para mim já tá decidido. Ele vai colocar o time. A discussão não é essa. Agora, a cada jogo, eu vou avaliar qual é o meu sentimento sobre... Que é um debate válido, porque a gente, na verdade, a gente tá debatendo isso. Ir com o Otávio ou contratar um treinador? Eu hoje, após esse primeiro jogo, mesmo tendo todos os descontos que eu dei, eu acho que o Náutico tem que contratar um treinador.
Eu também acho.
Veja, eu não discordo, mas para sábado eu iria com o Otávio.
Não, tem que ir com o Otávio. São debates completamente água e óleo.
Não tem nada a ver um debate com o técnico. Já, é como o Atos disse, já está no circuito, meu amigo. Já tem que ir.
Já. A estrada para o jogo do América já foi tocada já. O impossível treinador não está mais nesse caminho. É Otávio. Contra o América Natal é Otávio. Vamos lá. Agora, hoje, eu acho que o Náutico tem que contratar um treinador. Não sei qual vai ser esse meu sentimento após o jogo do América, mas eu acho muito difícil que o Otávio consiga preencher esse quadro em branco que o Náutico está hoje o suficiente para poder me sentir tranquilo, para poder dizer assim, ah não, vamos com o Otávio até o final.
Vamos
ao... O problema é quem, né? Porque entre o Otávio e um monte de desconhecido, para mim...
Por isso que a minha sugestão é o que meio que está acontecendo agora. Aqui
é Daniel Paulista ou Dalpozo, né?
Quarta-feira vai ter movimentações aí.
Não, já, assim,
eu descartaria completamente não. A rodada de quarta-feira pode mostrar que Daniel Paulista pode se arrumar um emprego ou também fechar as portas que ele acha que tem. E aí o Náutico, ele pode ligar de volta e dizer para o Náutico, até porque o Náutico subiu a proposta. O Náutico subiu a proposta por ele nesse
Náutico. Eu não acho que Daniel Paulista é o cara que resolve também, não.
É verdade que Daniel Paulista acha que pode assumir o Corinthians?
Não. É Série B, time de Série B, meio de tabela.
Por Ituano. Aí.
Acho que nem muito ano, não sei. Então tá muito mal, né? Não sei. Mas vamos ver. Tem rodada no meio de semana da Série B, a partir de amanhã, então já pode ter uma movimentação pra sim ou pra não. Pra descartar completamente Daniel ou não.
Eu acho que Daniel Paulista, ele acha que pode pegar um time contender do acesso. Mas o time contender do acesso é quem? É o Atlético Goiás, o Sport, o Vitória. Esses times estão bem com seus treinadores. Atlético Goiás... Tocou recentemente, né? Na verdade, né?
É, tá na vice-liderança agora. Ele poderia pegar o Londrina, acho que não tá com o treinador ainda, não, né? Sei lá, tem uma Chapecoense, o Avaí trocou treinador agora há pouco, o Juventude trocou treinador agora há pouco. A Ponte tá na zona de rebaixamento, eu acho que não vai contratar treinador, né? Parece estar com o interino. Tem o CRB, mas ele saiu meio brigado do lado do CRB ano passado.
Chapecoense e Ponte é duas bombas, velho.
É. Não tá esse mercado muito amplo para ele, não. De achar, de pegar esse clube aí que ele possa abrir. Obviamente que ele pode pegar a Chapecoense e fazer um trabalho espetacular. Mas eu não vejo time para fazer muita diferença, não.
Mas eu acho que o elenco do Paulista, eu queria dar o Pozo, velho. Seria
eu prefiro dar o Pozo.
É um nome interessante para a Série C, porque, veja, eu sempre vi muita crítica com o Dalpozo quando se falava em mata-mata com ele. Ah, Renato, mas foi campeão da Série C, mas contra o Paysandu a gente não teve boa postura. Mas só que em partida de sequência, ele consegue dá uma cara ao time. E o formato da Série C hoje, ele favorece. São duas fases de pontos corridos, depois já vai direto para a final. Então, assim, a gente pode ter uma vantagem com o perfil de treinador. No entanto, tem a dívida, né? Tem a... toda aquela rusga, né, que aconteceu com a saída dele. Agora, o Clauber, dentro daquela polêmica, daquela polêmica toda do Sub-23, aquela briga, ela ficou apenas restrita a Edno ou respingou em Diógenes também, Clauber?
Antes de tu responder, Clauber, eu só acho estranho a turma dizer assim sobre Dalpozo em mata-mata. Ele ganhou os três da Série C, né? Ganhou
mais
dois forte, né?
Jogando pior. No Náutico jogando pior do que todos os adversários. Acho que só o
do São Paulo. Só o jogo do Paysandu. Não, pô. O Náutico jogou melhor que o Juventude, velho. Ah, velho. O que é que o Juventude fez?
Lá, eu achei que o Juventude foi melhor. Aqui, o Náutico jogou bom primeiro tempo. E aí, toma o sufoco e vai pros pênaltis.
Mas o primeiro tempo foi avassalador, pô.
Foi. Contra o Paysandu, os dois jogos foram ruins do Náutico. Os dois jogos. De seis, salva um e meio. De seis jogos, né? Tô dizendo. Mas aí, respondendo
a Renato, claro. Veja, mas o Sampaio, os dois jogos, o Náutico foi melhor, não?
Ah, não sei. Eu acho que até o de lá foi até melhor do que o daqui.
Contra o Sampaio, o Náutico foi bem. Sim, fala aí, Clauber.
Veja, eu não sei, assim, o quanto respingou em Diógenes aquilo, mas alguma coisa respingou. Não saiu, não foi uma rescisão. Não sei se... de Diógenes, há uma raiva de Diógenes para Dalpozo, mas de Dalpozo com o Diógenes de deve ter, com certeza. Porque, veja, aquela demissão ali foi uma palhaçada que o Náutico fez. E eu vi muita gente, a gente criticou aqui, teve muita gente que ficou ao lado do Náutico. E eu mantei a minha... Veja, não
da mesma, da mesma forma que Hélio, que muita gente ficou do lado do Náutico, inclusive até exatamente. Chapo também ficou.
Eu?
Mas assim...
Sim. Sabe o que é?
Eu sei, de Dalpozo, eu fui citado no processo, porra. Tem um print meu lá.
E com o Felipe Conceição, noto que foi uma sacanagem de gente também.
Tá em todo lugar, né? Eu acho que os dois também não são esses anjos todos, não, né? Assim, lógico que o Noto que é bem anjo, amador. Pô. Então é isso, é uma relação onde ninguém é anjo.
Mas vocês já pararam pra pensar que desse grupo, né, que era ministro náutico. Roberto Fernandes, Márcio Goiano tem uma boa relação, mas também, pelo amor de Deus, né? Aí vamos lá, Gilmar Dalpozo, Gilson Kleina...
Roberto Fernandes, na verdade, não conta, anjos. Né?
Rapidinho, Chapa, para tu entender o raciocínio. De novo, Gilmar Dalpozo, Gilson Kleina, Hélio dos Anjos, Marcelo Chamusca, Felipe Conceição, Elano... Olá. Só aí são seis técnicos com saídas meio conturbadas, né? Isso aí não acaba manchando o nome do Náutico para treinador, não, ao ponto de um técnico que o Náutico se interesse. Olha assim, diga, eu vou para aí, velho, para ser achincalhado na saída e os caras querem me enrolar na hora de pagar uma rescisão. Pô, não, meu amigo, te vira.
O cara ser demitido e o presidente bloquear o contato do cara para o cara não pagar a rescisão.
Isso aí é grave. Esse negócio de rescisão, isso aí é bobagem. Treinador trabalha com poupança, pô. Isso aí é uma nova poupancinha que o treinador ganha. Isso aí, olha, o treinador que está preocupado em receber a rescisão na hora é um liso, pô. É um liso, desculpa, mas é um liso. Não é isso, não. O problema é o que o Cláudio acabou de dizer. É a relação. É o olho no olho. É o respeito. Eu acho que...
É o cara tá abraçando e beijando num dia, no outro, bloquear no WhatsApp.
Exato.
Receber ligação para não ser cobrado.
Existe uma falha muito grande aí, porque isso já se repetiu em vários treinadores e é sempre a mesma história. Se tem algo de diferente, Diógenes nunca chegou para poder explanar. O lado dele, ele nunca fez nem questão de fazer isso. Então, a verdade que fica é essa, pô. Ele vai ter que lidar com isso.
Vamos pro troféu?
Vamos.
E o que, Cláudio? Fale.
Não, eu ia falar que...
Não se reprima.
No caso do Felipe Conceição...
Foi, não se reprima, assim, pô. Não se reprima.
O cara passou seis meses aqui no Recife, conheço pessoas próximas a Felipe Conceição. Veja, eu não acho o trabalho dele horrível, mas o cara merecia o mínimo de respeito do clube e ele
mas
não foi Felipe respeitado.
Mas Felipe Conceição também passa seis meses em Recife.
Ah, mas veja, ele tem filha pequena, ele deixou no colégio, tá? Mas assim, o cara ficou aqui esperando um Náutico,
dizer, vamos acertar aqui. Só tem colégio em Recife.
Não, pô, mas... Chamão, já tem... Se tu tiver uma proposta agora, tu vai tirar os meninos do colégio. Agora não, porque já tá no final.
Tira na hora.
Depende da professora. Depende da proposta.
Pra professora.
Depende da
proposta. Esses meninos já são acostumados a ficar que nem... É...
Cigano.
Como é que chama? Que nem cigano, pô. Isso aí é... Eu estudei numa escola em Piedade que era de lado da Vila do Sargento. Que é só militar, né? A turma lá já é acostumada, pô. A turma estuda 2 meses em cada... Em cada capital do Brasil. A turma é acostumada. Isso aí é bobagem, pô. Esse negócio aí que jogador sempre falou, não, tirar o menino do colégio. Você sempre teve um pouco de melodrama nessa história aí. Isso é a coisa mais comum que tem.
Mas mais ou menos. Tira... A mulher mesmo ia reclamar. Ela não ia gostar, não.
Tira uma semana depois, já tá... Já fez amiguinho de novo, já esqueceu do Luizinho da antiga escola.
Cara, é um bom educador. Excelente educador.
Troféu Cookie. Atos.
Souza.
Clauber.
Tava na dúvida entre Souza, Vitor Ferraz e Gabriel Santiago. Mas... Ou tem Gabriel Santiago?
Gabriel Santiago.
Artilheiro já. Vice-artilheiro já do Náutico na temporada. E veja, jogou 14 jogos de 30 do Náutico. Ou seja, metade do jogo que ele fez do Náutico.
Olha, Gabriel Santiago.
Foi o Cuco para bateria.
Eu fui o primeiro a dizer aqui. Isso é o que é ser um bom olheiro. Olheiro é assim. Quando o Gabriel Santiago estava no auge do todo mundo aí, falava mal porque ele não jogava, não sabia nem quem era, na verdade. Meu irmão, bastou eu ver 10 minutos desse cara em campo, que esse cara é diferenciado. Eu não sei se ele vai para algum lugar, porque a questão física dele é muito crônica. Apesar que ele está se mantendo...
A clínica, né?
É a clínica. Ele está se mantendo saudável agora. E que permaneça assim. Mas que Gabriel Santiago tem uma cara que daqui a uns anos a gente vai ver ele jogando bem na Série A e vai ficar aquele sentimento de, pô, esse cara tava aqui jogando a Série C com a gente.
Fargou, né? Meio que fargou é diferente demais, pô. É o meio que entra na área.
Ele imprime velocidade pelo meio campo, pô.
Ele é muito
raro isso.
Aí, veja, o lance do gol dele é um lance inteligente. Porque, veja, ele tava na ponta, ele manda pra Vitor Ferraz e ele vai pra área, ele vai pra dentro da área. Ele não tem medo de pisar na área, né? Como
gosta. E sabe como finalizar um lance desse. Pra um meia, isso é muito raro, pô. Tem centroavante que não sabe, pô.
Veja, de poucas coisas que vão sobrar trabalho de Dado, eu acho que ele é uma das coisas positivas e a bola parada, né? Acho que dá para salvar duas coisas positivas aí.
Aí deve ter um analista de desempenho lá no Náutico agora assistindo o programa e dizendo: Dado trabalhou com o Gabriel Santiago, não dava uma bola para ele, fui eu aqui que descobri ele, ó. Fui eu que descobri ele na disponível do Excel, rapaz. E tá Cláudio dando os méritos para Dado.
Troféu deu ruim. Aliás, meu voto vai para Souza, tá? Então fica aí. Por que tu tá botando
o time de Chernobyl aí? Pro...
Porque o bichinho fica toda hora renegado aqui, eu tô deixando ele aparecer aqui na live. Meu troféu, o Cuque vai para Souza. Fica com.
Eu deixei com o Souza o troféu, porque, porra, velho, você bateu uma bola por cima da
barreira. Fudeu porque empatou, quase... viu? Fudeu porque
mas
empatou.
Mas a ideia é essa mesmo.
E Vitor Ferrer merecia também, viu? Se quisesse voltar
você fazer
voltar...
um.
E Ferraz merecia.
Você fazer um gol de falta, onde você bota por cima da barreira e a bola quase que quica antes de entrar, pô, é uma maravilha, né? É uma das coisas mágicas do futebol, né?
Troféu deu ruim. Vamos pro troféu deu ruim, Chapo.
Eu achei muito fraca a partida do Divan. Diego Ferreira também.
A minha é Diego Ferreira.
Eu vou ficar com o Divan. Acho que o desespero que a gente teve na saída de bola, não sei nem se dá para culpar ele. Mas é porque quando passa por ele ali, é o Deus nos acuda.
Dá, ele conduziu com sua porra a bola. Ó, eu vou deixar esse troféu com Mangabeira, porque eu acho que não deve se passar impune o colapso que Mangabeira participou ali no momento, pouco antes do gol do Floresta, até praticamente o final do primeiro tempo. Eu acho que houve um colapso ali do miolo de zaga, junto com o próprio Mangabeira, com participação do Diego Ferreira. Como eu disse, no gol, para mim, tem erro de posicionamento de Mangabeira, e eu vi muita gente elogiando ele. Então, eu achei isso um pouco preocupante. Eu acho que, com a carga negativa, que foi um bom período do primeiro tempo, você citar elogios a Mangabeira, eu acho preocupante. Então, para deixar o alerta ligado aqui, eu vou deixar o troféu deu ruim com Mangabeira.
Eu acho que esse comentário de Atos merece uma coisa.
Atos e o polêmico.
Foi polêmico, mas discordo de Mangabeira. Pra mim, Mangabeira tava entre os quatro ali melhores. Pra mim, o pior, veja, Thiaguinho me fez muita raiva. Thiaguinho, puta merda, velho. O cara não conseguiu ganhar um pra um. O cara não acertou nada. Mas Diego Ferreira, além de ser mal, além de ser ruim os 90 minutos, ainda foi irresponsável, que podia ter sido expulso no final do primeiro tempo. E ele merecia ter sido expulso. E se o Náutico vai pro intervalo aí com um a menos, o Náutico não poderia não ter ganho o jogo
aquilo
hoje.
Aquilo ali foi um absurdo, hein?
Não, e na frente ali do quarto árbitro, né? Ele foi, assim, irresponsabilidade grande, Robert, de Diego.
Ah, tem uma coisa que eu queria comentar aqui. Durante a semana, para minha surpresa, ficou rodando em grupos de WhatsApp, não sei se em outras redes sociais também rolou isso, um print de um tweet meu.
Que isso, pô?
Vê se dá para ler aí.
Não, Renato.
Dá nem para ver a cara.
Tem aqui dizendo, a banda de pagode tava horrível. Vou mandando aqui.
Olha, tava rolando um print de um post que eu fiz no Twitter, onde eu disse que não precisava de pressa para pegar qualquer treinador no mercado, que poderia esse jogo ser trabalhado com o próprio Otávio, que o Otávio podia botar o time em campo, até porque seria um jogo, eu chamei de tranquilo no post. Eu disse, não, é um jogo tranquilo contra o Floresta em casa. Rapaz, esse print meu, ele viralizou no WhatsApp. Que absurdo! Como ousa chamar o jogo de tranquilo? Estamos a caminho da Série D, não sei o quê. Meu irmão, a turma simplesmente querendo que eu falasse que... eu tô chamando de desesperadinhos da Silva. É agora que eu tô chamando esse torcedor. Desesperadinho da Silva. Falou em Série D, pra mim, é desesperadinho da Silva.
O desespero ontem. O Náutico tá na zona de rebaixa. O Náutico tinha nem jogado ainda, porra. O Náutico tá agora na porta do G8. Então, meu Deus, tá na zona de rebaixamento. Pô, todo mundo jogou. É normal que o Náutico perde posição, pô.
O Náutico tinha feito dois jogos fora. Meu irmão, quem tem que estar desesperado é o Remo. Que o torcedor do Náutico babava. Era o exemplo de clube, o exemplo de folha. E eu sempre dizia, alguma coisa de errado tem aí. Ah, mas tu não pode provar. Como assim? Até o torcedor do Remo veio no meu Twitter também dizer assim, você tá levantando falso contra o Remo. Eu só disse, meu amigo, aí no Pará rolam umas coisas muito esquisitas. Os times têm uma folha muito mais alta do que o Náutico, por exemplo, e não sai do lugar, pô. Remo e Paysandu todo ano se ferra, todo ano com folha alta.
Inclusive, aí, Marcelo Cabo oficializar a demissão dele agora há pouco aqui no Remo.
Pronto, o fato de ter Marcelo Cabo...
Dele o telefone de Diógenes agora. Dele o telefone de Diógenes agora.
Marcelo Cabo é um treinador caro. Aí teve alguém que disse assim, o Remo tem 8 meio-campistas, bons meio-campistas. Caralho. Aí eu disse, meu irmão, o time tá na Série C e tem 8 bons meio-campistas? Eu não sei se o Náutico tem um bom. Como é que o Remo tem 8? Joga 4, velho. O Remo tem 8 bons meio-campistas. Aí quando ganhou do Corinthians, aí, meu amigo, torcedor do Náutico, nossa, que timaço, Richard Franco. Tá aí, ó, 4 jogos, 4 derrotas. Meu amigo, eu não sei o que acontece no Pará. Eu só sei que alguma coisa de errado lá ocorre, pô. Porque não é comum você ter uma folha que seu centro econômico não permite, uma folha maior do que rivais históricos seu, como o Náutico, e o time não sai do lugar, pô. O time nunca consegue um sucesso. Eu disse... Eu não sei o que está acontecendo lá, mas alguma coisa de errado está. É a mesma coisa do seu vizinho, pô. O seu vizinho fudido. Aquele seu vizinho que nunca fez nada na vida. O vagabundo. Do nada, tá o cara viajando para a Europa, tomando champanhe em iate. Você não sabe o que ele fez. Mas você sabe que alguma coisa de errado ele está fazendo, pô. Não precisa saber, não precisa ter a prova. Nossa, eu peguei aqui a prova. Não precisa, pô. Mas você sabe que ele tá vendendo neve, no mínimo. No mínimo é isso. Ou senão, esquema de casa de aposta.
Ó, eu conversei com a UPN e eles garantiram que no próximo jogo será este o playlist. ele tá carregando. É agradável, né? Vou um charuto da chapa.
Aqui, ó. Um charuto, frango do porto.
Uma taça de vinho, charuto. Frango do porto. Offenbach. Jack Offenbach.
Maravilhoso, maravilhoso.
Honestamente, eu prefiro.
Eu
não sei se adequa ao ambiente futebolístico. Mas eu ficaria. Eu assistiria o jogo.
Eu faria o teste.
Levaria a minha própria poltrona. Porque lá não tem, né? Eu não vou sentar no cimento. Eu levaria uma poltrona. Sentaria com as pernas cruzadas assim. Eu sentaria assim. Eu sentaria assim elegantemente. Assim.
Falando com a voz de Mário Sérgio Cortella. Uma
bela jogada desse atleta. Isso é que é. Eu iria. Eu me afastei dos estádios de futebol muito por conta desse batuque, né? Desse aquele deputado do Rio Grande do Sul. Ficam tocando tambor. Que coisa horrível. Não, eu acho que o tambor incomoda. Paciência. Eu orquestra o PN aqui, ó. Lilo de maestro, aquela roupinha com um lencinho branco aqui, assim, aí.
Não, com a camisa do Santa Cruz, porque já vem com lencinho grátis.
É a camisa do Santo. Aqui, ó. Ao lado, eu Fernando Takai, Romeu Zema. O Zema não gosta, não. O Zema é povão. O Zema, Zema gosta de sertanejo no churrasco. Agora,
valeu, galera. Um abraço a todos aí.
Peraí, pô.
Vamos ouvir mais uma bela canção de quem agora? André Rie. Um Kennedy no sax. Não ia ficar bom, não, Renato?
Ô, oh, rapaz.
Kennedy. No sax lá e a torcida de olhos passando e a torcida.
Essa música é muito de motel, meu irmão. Na moral, essa música é foda. Ah, acabou. É foda, velho.
É, acabou essa porcaria.
Quer dançar, o time vai te ensinar. Quer